Então, vamos dar início à nossa reunião. Bom dia a todos. Temos connosco a representante da diáspora científica ucraniana em Portugal, professora Larissa Ribeiro. Bem-vinda. Nós queremos, esta audiência foi pedida para nos falar sobre a diáspora científica ucraniana em Portugal, e a professora Larissa vem apresentar-nos quer essa diáspora, certamente os seus constrangimentos e dificuldades, e refere-nos aqui uma iniciativa que gostaria de partilhar com a Comissão de Educação e Ciência, e portanto nós damos-lhe as boas-vindas e vou passar-lhe então a palavra para nos poder transmitir aquilo que vem entender. Bem, pedimos só depois que ligasse aí o microfone para ficar a gravação áudio. Obrigada.
Bom dia, excelentíssima senhora Presidente da Comissão de Educação e Ciência da Assembleia da República de Portugal, doutora Manuela Tender, caros deputados. O meu nome é Larissa Savoz, eu sou ucraniana, sou doutorada em Ciências Econômicas e professora na Universidade Nacional Técnica de Lutsk, na Ucrânia. Desde o início da invasão militar russa, vivo em Bragança. Trabalho pelo programa de professor visitante do Instituto Politécnico de Bragança para professores do ensino superior ucraniano em situação de emergência por razões humanitárias. Leciono o curso de gestão de negócios internacionais em inglês. Estou muito grata ao presidente do Instituto Politécnico de Bragança pela oportunidade de trabalhar e apoiar a minha família que permanece na Ucrânia. Para mim, é uma grande honra falar em frente a vós no Parlamento de Portugal. Agradeço sinceramente à Presidente da Comissão de Educação e Ciência da Assembleia de Portugal por esta oportunidade única. A guerra russa na Ucrânia obrigou muitos cientistas ucranianos a abandonar o país. São mais de 5 mil professores e cientistas, segundo o Ministério da Educação e Ciência da Ucrânia. Portugal, como muitos outros países, acolheu-nos com habilidade e forneceu-nos proteção temporária. Este gesto de apoio e solidariedade é enorme. Estamos profundamente gratos ao povo português. No final de 2023, o Ministério da Educação e Ciência da Ucrânia tomou a iniciativa de organizar a diáspora científica ucraniana. O objetivo era preservar o potencial científico e utilizá-lo na reconstrução da Ucrânia no pós-guerra. Atualmente, a diáspora científica ucraniana já está presente em 14 países, incluindo Portugal. Eu sou a coordenadora da diáspora científica ucraniana em Portugal, por nomeação do Ministério da Educação e Ciência da Ucrânia. Quero falar sobre os nossos objetivos, áreas de trabalho, problemas e intenções. O principal objetivo da diáspora científica ucraniana em Portugal é apoiar e unir os cientistas ucranianos. O foco é a reconstrução da Ucrânia após a guerra. As principais áreas de trabalho são apoiar a integração dos cientistas ucranianos em Portugal, promover e apoiar a ciência ucraniana e a Ucrânia em geral, estabelecer relações com a comunidade científica portuguesa, autoridades e comunidades, promover a cooperação entre universidades portuguesas e ucranianas, ativar projetos que beneficiem tanto a Ucrânia como Portugal. É difícil nomear número exato de cientistas ucranianos que vieram para Portugal após 24 de fevereiro de 2022. Alguns regressaram à Ucrânia e outros foram para outros países. Muitas vezes, por motivos pessoais, não fornecem informação sobre o seu paradeiro. Agora, temos na nossa diáspora científica ucraniana em Portugal 24 professores e cientistas ucranianos. 22 deles são doutorados, alguns com agregação, e 2 são estudantes de pós-graduação. Entre eles estão doutorados em várias áreas: ciências econômicas, pedagógicas, históricas, filosóficas, geográficas, biológicas, técnicas e arte. Este grupo é um núcleo da diáspora científica ucraniana, que continua a crescer. Acreditamos que o número de cientistas ucranianos em Portugal é ainda maior. Na adaptação à sociedade, não enfrentamos grandes dificuldades. A nossa mentalidade é muito semelhante. Os portugueses são pessoas muito simpáticas e abertas, que nos apoiam e ajudam. Apreciamos isso imensamente. Além disso, não temos problemas com o reconhecimento de documentos, pois as universidades ucranianas também seguem o sistema de Bolonha. Contudo, encontrar local de trabalho adequado às qualificações dos nossos colegas continua a ser difícil. Apenas alguns cientistas trabalham em universidades ou laboratórios científicos. Outros trabalham em diferentes projetos e programas. Infelizmente, alguns doutorados só encontraram emprego em cozinhas de restaurantes, lojas ou abriram os seus próprios negócios. Alguns não têm local de trabalho permanente. A questão do emprego é muito importante. Devido à guerra, a ciência e a educação ucranianas estão numa situação catastrófica. Muitos colegas perderam os seus empregos na Ucrânia. Mais de 1/5 dos edifícios das instituições de ensino superior foram danificados ou destruídos pela guerra. Para os centros de investigação científica, o número de edifícios danificados ou destruídos chega a 1/3. Estes números são do Banco Mundial e da União Europeia. No total, mais de 170 edifícios de instituições de ensino superior e centros de investigação foram destruídos ou danificados. Restam 11 instituições no território ocupado. Só no primeiro ano da guerra, 4 universidades foram completamente destruídas, 43 universidades foram danificadas e 16 foram realojadas. Por exemplo, a universidade, onde ainda trabalho remotamente, cedeu dos seus edifícios à Universidade Técnica de Donetsk. Esta universidade teve de ser realocada a mais de 1.100 quilômetros de distância. Infelizmente, estes números estão a aumentar constantemente. Candidatar-se a emprego o tempo inteiro nas universidades portuguesas é extremamente difícil para os cientistas ucranianos. Muitas vezes é necessário certificado C1 de língua portuguesa e uma tradução certificada de todos os documentos. Contudo, muitos dos nossos documentos, certificados e provas do nosso trabalho científico foram destruídos pela guerra. As nossas universidades enfrentam há mais de 2 anos ataques constantes, cibernéticos, drones e mísseis. Estes ataques devastaram infraestruturas e apagaram décadas de conhecimento. Apesar de todas as dificuldades, estamos determinados a vencer. Queremos cooperação com cientistas portugueses. Estamos comprometidos em contribuir tanto para a Ucrânia como para Portugal. Mais uma vez, quero agradecer ao Parlamento, ao Governo e a todo o povo português pelo apoio político, militar e humanitário que dão à Ucrânia neste momento tão difícil. Muito obrigada. Agradeço sinceramente à senhora Presidente da Comissão de Educação e Ciência da Assembleia da República de Portugal, a doutora Manuela Tender, e aos caros deputados, pela vossa atenção. Desejo sinceramente prosperidade e paz para Portugal e para a Ucrânia. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora professora. Obrigada pela exposição que nos trouxe e que certamente nos sensibiliza a todos, porque percebemos que a paz é um bem muito importante, sobretudo quando a vemos ameaçada. Muito obrigada. Eu dava a palavra às senhoras e aos senhores deputados que quisessem colocar alguma questão, fazer alguma intervenção. Eu julgo que a sua apresentação foi esclarecedora, mas se alguém quiser usar da palavra, faça um favor. Maria José Aguiar, faça favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Muito obrigada. Acho que não tem que agradecer, nós é que temos que agradecer, de facto, a sua presença e a exposição que foi verdadeiramente emotiva. É algo que o que estão a passar e o que o povo ucraniano está a passar é dramático, e está aos olhos de todos, por muito que a comunicação social passe, há de ficar muito aquém do que é a realidade. Realmente, quem está e quem está no terreno, e aquilo que nos relatou, é profundamente elucidativo e preocupante. Falou que é representante da diáspora dos cientistas, que vem quase como um acervo para garantir a ciência, para depois poderem voltar e reconstruir o vosso país e ajudar a reconstruir o vosso país, e isso realmente é importante, e eu, da minha parte e do grupo parlamentar que represento, é sensível para nós, e da nossa parte pode contar, e penso que será transversal a todos, mas não posso responder por eles, mas penso que sim, cá estaremos para vos ajudar a no que conseguirmos e pudermos. Não tenho mais nada mesmo a agradecer, a acrescentar, é mesmo agradecer a sua presença e a sua vinda. Muito obrigada.
Muito obrigada. O senhor deputado Pedro Alves, faça favor.
Muito obrigado, senhora professora Larissa. Pedro Alves, sou deputado do grupo parlamentar do PSD e em nome do PSD também quero cumprimentá-la e felicitá-la pelo trabalho que está a fazer de nos vir aqui sensibilizar, porque para uma realidade que para mim era desconhecida, não a da guerra infelizmente nós vamos acompanhando pelos meios mais mediáticos e pelos piores motivos, mas não saber como é que a comunidade ucraniana, depois da guerra, quem saiu da Ucrânia, como é que está a conseguir viver. Conhecemos muitas das vezes alguma realidade muito próxima. Os nossos povos já têm um histórico de comunhão, desde os anos 90, com o fim da União Soviética. Houve uma grande comunidade ucraniana que se sediou em Portugal. Hoje, em Portugal, há muitos ucranianos de segunda e terceira gerações, já desse período, que estão muito bem integrados na nossa comunidade e sempre foram muito bem acolhidos em Portugal. Deixar-lhe aqui uma mensagem também de conforto para aquilo que estão a viver, enquanto povo, mas também enquanto família, por certamente que terá família que ainda está na Ucrânia. E da nossa parte, receber de braços abertos, não apenas nessa condição humanitária, mas também na condição profissional. Portugal, para os cientistas da diáspora, pode ser também uma oportunidade de trabalho. Sei que não é fácil, ao que parece, depois certificar e reconhecer essas habilitações, mas o nosso corpo docente de cientistas e de cientistas está também ele envelhecido nas universidades. Há uma oportunidade de trocar conhecimento. Hoje já estamos a viver este problema no ensino básico e secundário, é um problema que se vai arrastar para o ensino superior. E por isso, nada melhor do que também encontrar aqui uma oportunidade de realização profissional. A pergunta que lhe queria deixar a este nível é, uma vez que já estão aqui há algum tempo, de certa forma, acolhidos em Portugal, se junto dos governos anteriores e do governo atual houve algum contacto com este grupo da diáspora, se há uma forma organizada de fazer ou de manter estas relações, de modo a que possa haver aqui uma via diferente, uma vez que a vossa condição também é diferente e é fruto de uma guerra, não é? Formas de simplificar, de trabalhar para poder integrar a comunidade científica ucraniana na diáspora em algumas formas, em alguns mecanismos de integração, sejam eles académicos, sejam eles empresariais, o que seja, se existe uma relação institucional formada ou se apenas advém, às vezes, de um bom diretor, neste caso o Presidente do Instituto Politécnico de Bragança, que soube aproveitar esta oportunidade e integrou alguns cientistas, como a Larissa, ou se existe uma estratégia para integrar esta comunidade no país e em função das nossas necessidades, porque também temos conhecimento que a realidade científica da Ucrânia é de excelência, e por isso mesmo integrar profissionais de excelência nas nossas instituições seria para nós também uma oportunidade de crescimento, de melhoria e de diversidade. Deixar também a palavra então final de conforto para todos vós, de solidariedade, no sentido de estamos cá disponíveis até ao fim, até enquanto durar essa resistência e essa luta, e que traga justiça, que traga paz e sobretudo tranquilidade para todos vós, está bem? Muito obrigado.
Muito obrigada. E depois da intervenção da Sra. Deputada Maria José Aguiar do Chega e do Sr. Deputado Pedro Alves, do Partido Social Democrata, temos a Sra. Deputada Sofia Canha, do Partido Socialista. Faça o favor.
Muito obrigada. Muito bom dia a todos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Também fazer aqui uma saudação particular e emotiva após ouvir a Sra. Professora Larissa, que é Presidente da Diáspora Científica da Ucrânia. Não é a primeira vez, de facto, que eu tenho conhecimento e ouvi em primeira mão da voz de pessoas que estão a sentir este sofrimento atroz que tem a nossa solidariedade inequívoca de todo o povo português, e penso que sabem perfeitamente disso e ouvimos das suas palavras esse reconhecimento, na verdade. E há aqui eu gostaria de fazer uma pergunta, mas antes de mais, acho que Portugal tem mesmo que aproveitar este conhecimento científico, as habilitações de tantos professores, tantos doutorados que estão aqui no nosso país, tantos cientistas, e de facto utilizar da melhor forma, mas dar um reconhecimento devido a estas pessoas, a estabilidade que precisam e que merecem, para contribuírem da melhor forma, que é isso que também pretendem, já que não podem fazer no vosso país contribuir para o desenvolvimento do nosso país que vos acolhe, e esperamos de facto que o país esteja à altura, e estará com certeza, de vos acolher da melhor forma e fazer esse reconhecimento. E eu gostaria só de perguntar, e com certeza têm utilizado todos os vossos meios para chegar às entidades devidas, para que possam ter o reconhecimento, ou pelo menos facilitar, se é possível, contornar todos os procedimentos que nós sabemos, até diplomáticos, para fazer chegar aos certificados, ou à aquisição desses certificados, que é importante, se é possível contornar de alguma forma os procedimentos legais. Não sei se isso de facto é possível em termos oficiais, mas têm feito esse esforço junto das entidades públicas, governamentais, para por procurar uma forma de chegar a essas habilitações, a esses certificados, que de facto muitos deles estão destruídos e já não é possível. Que forma é que isso é possível? Têm dado algum contributo na procura dessa solução junto aos governos? Essa é a questão.
Obrigada, senhora Obrigada. Deputada. Eu dava então a palavra, só 3 minutos, à senhora professora Larissa, porque nós vamos ter plenário às 10 da manhã e então não podemos sobrepor a reunião ao plenário. Só para responder às questões que foram colocadas, peço que de uma forma mesmo muito sintética, faça favor.
Desculpa, eu falo português um pouco, but for me, more comfortable speaking English. It's okay for everybody. So thank you so much again for this meeting. It's really honor for me to be here in Parliament of Portugal. Thank you, Senhora Presidente de Comissão of Educação e Ciência. Again, we receive a lot of support from all civilized world and all civilized world, and we thank a lot Portugal for support we have here, and it's really people understand, people support us very strong. But for scientists, I am presenting diaspora, science diaspora, so. I talk about problem which we have here to have like a full-time job, because a lot of professors have like part-time programs, projects, and of course this money is not enough for living. So, but we think we are thankful for every help you provide your country, and. I'm just here in Parliament just to show because you are making rules. So if you are going to make and think about education and science, and you can do something more for us, we will be even more thankful, because we want to work. We don't want to receive money from Social Security. We want to work, and we have a lot to give to Portugal and to Ukraine. We are experienced professor. We have full doctors now here in our community. So we want to work. And we are thankful very much, and we want to give to Portugal, because you are giving to us in this difficult moment. So, and I really wish you never ever in your life had situation like we are having now. So we just need to stand together and help each other. And I'm thank you again for this meeting, for this possibility, and really wish you paz.
Obrigada. Muito obrigada. Em nome de todos nós, mais uma vez, muito obrigada pela sua exposição. Como disse o Sr. Deputado Pedro Alves, eu penso que seria também de solicitar ao Sr. Ministro, com a tutela da ciência e da inovação, não é? Uma reunião para sensibilizar para estas questões. Parece-me que é uma boa sugestão, e desejo as maiores felicidades para todos vós, e que de facto este conflito rapidamente encontre uma saída e uma resolução, e regressemos à paz na Ucrânia, em Portugal e no mundo. Muito obrigada.
Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Heroem Slav! Muito obrigada.
Mas deputados, até já, no plenário.
Bom dia.